Aleluia. Gostaria de repartir com vocês nesta noite uma palavra que outro dia, quando eu estava lendo as Escrituras. Vocês todos leem a Bíblia todo dia, amados? Leem? Amém. Nunca se esqueçam de fazer isso. Às vezes não dá, né? O dia fica assim, corrido. Mas sempre dá. Eu queria animar os irmãos assim a abrirem as Escrituras, lê um pouquinho, mas lê. Uma tarde dessas aí, umas duas semanas atrás, eu estava lendo essa leitura diária, essa que a gente marca assim com uma cruzinha, né? E depois que já tinha lido muito, já... Ainda tinha vontade de ler mais um pouco, mas já não tinha tanto tempo para isso. E aí eu resolvi pegar o último texto que eu tinha lido, que era de Mateus capítulo 13, e resolvi comparar os textos de Mateus, Marcos e Lucas. E o Senhor me mostrou tantas coisas ali, tão preciosas, que eu gostaria de repartir com vocês nesta noite. Mas vamos orar antes. Queremos te dar graças pela tua palavra, Senhor. Pelas riquezas que estão na tua palavra. Riquezas que nós temos conosco, todos nós, Senhor. Nesta noite, além de tudo que tu tens para falar conosco, eu te peço que tu anime os irmãos a lerem a palavra, a desejarem compreender a tua palavra, a buscarem entender o que tu queres dizer, Senhor Jesus. Vem sobre nós nesta hora com tua graça, com tua bondade, com tua misericórdia e com revelação, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir Mateus capítulo 13, versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quando eu li esse texto, então eu peguei mais duas Bíblias lá em casa e coloquei uma do lado da outra, uma aberta em Mateus, outra aberta em Marcos e outra em Lucas. Se vocês não têm assim três Bíblias para fazer esse exercício, vocês podem abrir Mateus, Marcos e Lucas. Se não querem ter dificuldade, pode pôr um clipe em Mateus, um em Marcos, um em Lucas. E aí vocês podem fazer a comparação dos textos sem muito esforço, né? E vocês vão ver o que o Espírito Santo vai falar com todos vocês, mesmo que vocês não tenham outros recursos além da Bíblia, como livros de estudo, de grego, de hebraico, ou qualquer coisa assim que possa contribuir. Mas eu quero animá-los a fazer isto. Eu fiz assim. E hoje eu vou mostrar para vocês os três evangelhos na parábola do semeador. Mas um detalhe importante no versículo 19 de Mateus 13 é que a palavra que foi semeada não é uma palavra assim que houve uma inspiração momentânea. Não é uma palavra de um estudo, né? Aqui diz que foi a palavra do reino. A palavra do reino, queridos, é o evangelho do reino. Ela também é chamada de a palavra da cruz, a palavra de Cristo. Sabe qual é a finalidade dessa palavra? Colocar a nossa vida sob o governo de Cristo. Só isso. A palavra do reino é para estabelecer no nosso coração e na nossa vida aquilo que Deus quer. Então notem bem que essa é a palavra que Jesus agora começa a falar sobre as reações que houveram em algumas pessoas quando elas foram atingidas, nem vou dizer confrontadas, mas quando elas foram atingidas, quando a palavra do reino chegou a cada uma delas. A primeira palavra é esta, que caiu à beira do caminho. Eu vou procurar ser rápido e para que vocês não cansem, tá bem? Notem que o detalhe aqui é que ouvem e não compreendem. E Mateus diz que ouvem e não compreendem. Quando eu lia isto, eu pensava assim, porque às vezes a gente está falando mesmo com as pessoas e elas estão olhando para o lado, né? Elas estão olhando para lá, para cá e se distraem quando nós estamos comunicando o propósito de Deus. E diz que vem Satanás e rouba de onde, irmãos? De onde? Hein? Olha só. Não é assim uma pessoa que vocês estão falando e ela está olhando para os lados. É uma pessoa que ouviu e a palavra chegou ao coração. É de lá que Satanás rouba. Por que que ele rouba? Provavelmente porque a pessoa, mesmo que ela sentiu aquele calor, aquele gozo da palavra, o gostinho da palavra, ela rejeitou de alguma forma para que não entrasse, para que não entendesse. Porque aqui diz que não compreendem. Mas me impressionou isto que Satanás tira lá do coração. Coração, sabe o que é? É o lugar onde a pessoa vai tomar a decisão. Vocês lembram em Romanos 10, 9, 10, diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Então, quando a palavra está ali, ele tira, ele rouba, ele tem uma palavra que diz que ele arrebata, Mateus, né? Arrebata. 2 Coríntios diz que o inimigo cega o entendimento dos incrédulos. E eu também, de novo, pensava que era só daqueles que nunca creram no Senhor, dos ímpios. Mas é de todos aqueles que não querem crer na palavra do Rei. Ele cega o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Sabe que quando eu lia este à beira do caminho, eu tinha certeza que era só para os perdidos. E agora, lendo, o Senhor me fez pensar diferente. Porque essa aqui é a única palavra que a pessoa não quer mesmo que entre. Então eu pergunto, quando nós somos confrontados com a palavra do reino, para sermos corrigidos em qualquer área da nossa vida, nós podemos reagir assim. Essa primeira semente aqui. Nós podemos não andar pelo caminho, o caminho é Jesus, né? Mas eu quero dizer para vocês que Jesus é só o caminho. O acostamento não é Jesus. Ali na beira do caminho, nós precisamos deixar que a semente caia. Eu não sei quantas vezes eu já fui confrontado, né? Apertado com algumas palavras para que minha vida fosse corrigida. E eu posso decidir não compreender. Eu não compreendo assim como tu está dizendo. Essa é a tua opinião. O irmão com a palavra aberta ali, né? Tentando nos ajudar, os discipuladores aí tentando ajudar seus discípulos a terem a sua vida. E o discípulo foge para o acostamento e deixa que aquela semente caia à beira do caminho. Imediatamente o inimigo vem e rouba a palavra do reino que foi trazida para endireitar a nossa vida, queridos. Que coisa séria, né? Quando nós resistimos ao ensino, quando nós resistimos a essa palavra que vai realmente nos santificar, então acontece assim. Aleluia. Mas tem uma outra que cai num outro lugar, um pouquinho mais complicado, né? A segunda semente diz que é um solo rochoso. O que, que vocês imaginam de um solo rochoso? Eu estou tentando e estou buscando aqui para nós entendermos a Escritura exatamente como estamos lendo a palavra, tá bem? Estou falando com vocês como eu falo lá no grupo lá em casa. Parece que estou aí na minha casa, né? Então estou falando com vocês do jeito que falo com os irmãos lá. Mas o que, que vocês entendem por um solo rochoso? É duro, né? É duro. Há muitos anos atrás eu li um material que eu não sei onde está. E já procurei, mas acho que já foi embora. Eu acho que o que eu precisava lembrar dele eu guardei, né? Falava de um terreno desocupado, um terreno baldio, esses terrenos que as pessoas fecham, né, mas que não fazem nada lá dentro. Elas limpam e deixam bem limpinho e colocam uma cerca linda, bonita por fora. Agora, uma coisa que impressiona é que quando não é ocupado o terreno assim, o chão vai endurecendo. É muita chuva, muito sol, e ele vai endurecendo. Agora, vocês lembram aí, o que que nasce nesses terrenos aí? Hã? Ins. Erva daninha. Mato. É só isso. É só isso, queridos. Porque interessante que estas coisas, elas não precisam de um terreno arado, uma terrinha fofa. Vocês já plantaram erva daninha assim, de ter que se preocupar todas as noites em ir lá molhar? Hein? Não. Nasce a qualquer hora. Em um mês está tapado aquele terreno, né? Tem que ir lá de novo para limpar. E nunca foi mexida aquela terra. Ela é um terreno duro mesmo. O Senhor chorava por Israel. Ele dizia, esse povo me honra com os seus lábios. E o seu coração está tão longe de mim. Os discípulos perguntavam, por que que tu não explica para eles? Tu fala para eles com parábolas, por que tu não explica? Olhem aí Mateus 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. É, mas é desses aqui que a palavra diz que recebem com alegria. Dá para entender, gente? Dá sim. Abram aí João 2, 23. João 2, 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Foi uma alegria, né? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Conhecia um por um. Provavelmente essa turma estava lá no capítulo 6 de João, se escandalizando quando ele disse que se não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue. O que que diz daqueles de João 6? Que eles se escandalizaram. Essa semente do solo rochoso, em Mateus, diz que vindo a angústia ou perseguição, se escandaliza. Em Marcos, diz que vindo a angústia ou a perseguição, se escandaliza. Em Lucas diz que na hora da provação, ou seja, da angústia e da perseguição, se desvia. Vai se escandalizando até que vai embora. E nós vemos que ele recebeu com alegria. Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não se envergonha, não se escandaliza, não se preocupa com a perseguição. Nós aqui temos muitos que são novos na fé. E parece que no primeiro ano, assim, é um aperto, né, gente? Mas depois do 20º também é, eu quero dizer para vocês, é assim. Abram comigo Atos 14, 22, por favor. Aqui o apóstolo Paulo, ele ia fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que bom que o Paulo não enganava ninguém, né? Ele disse, olha, é assim mesmo. É assim mesmo. Nós não somos deste mundo. Se o mundo vos odeia, fiquem tranquilos, antes de vocês odiou a mim, diz o Senhor. Agora ele disse que se nós tivéssemos aflições, não era para nos envergonharmos ou para tropeçarmos na palavra do reino, era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Paulo estava animando. O Senhor me animou muito, olha, me animou muito com essa palavra aqui. Eu fiquei tão feliz, fiquei feliz de ver a dureza do meu coração e fiquei feliz de saber que havia esperança. Ah, mas tem que haver quebrantamento. Tem um versículo que fala muito das dificuldades aqui, das aflições, das angústias, das perseguições. Mas é um consolo de Deus. Leiam assim, ó, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Dá para se fortalecer aqui ou não? Eu tenho dito aqui, vou dizer sempre, porque é assim, essa é a verdade. Quem está ficando cada vez mais acuado, mais sem espaço, é o mundo, não é a igreja. Amém, queridos? Porque há uma palavra assim que parece que nós é que estamos ficando com cada vez menos espaço, né? Porque as leis vão começando a diminuir a nossa liberdade. Ninguém pode tocar na nossa liberdade. Ninguém pode diminuí-la. Então nós podemos suportar as dificuldades desse andar com Cristo e nos encher do gozo do Senhor e da alegria do Senhor, mas não permitir que o coração se endureça de tal maneira que nós nos escandalizamos com a palavra que nos dá vida eterna. Nos escandalizar com aquela palavra que é a única palavra que pode nos dar vida eterna. Hebreus 3:7. Assim pois diz, não, assim pois, como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, olha só o que ele disse, estes sempre erram no coração. Senhor, tenha misericórdia de nós para que isso não aconteça. Jesus disse para eles, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Nós todos aqui já experimentamos do poder de Deus e conhecemos a Escritura do Senhor. Aleluia. Nosso coração fique livre, queridos, para não se endurecer. Quando o nosso coração se endurece, ou contra a palavra, ou contra qualquer situação, irmãos, qualquer coisa, já no outro dia nasceu um pezinho de alguma coisa ali que não foi o Senhor que plantou. Aleluia. Estou resumindo aqui para nós não passarmos muito tempo. Daqui a pouco vocês começam a olhar muito o relógio e aí eu começo a ficar confuso aqui, mas não quero ficar confuso. Quero que vocês recebam o que Deus tem me dado enquanto eu leio a palavra, assim como vocês. A terceira sementinha, essa aqui caiu no meio dos espinhos, né? Vamos voltar lá para Mateus 13. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. De novo eu comparei com os outros livros. Mateus fala de duas coisas: cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Vocês sabem o que é fascinação, né? Quando a gente fica fascinado, entenderam? Em Marcos, diz assim: cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições, porque vocês já podiam ter tirado o corpo fora aqui em Mateus, né? E aí quando chega em Marcos, tem as demais ambições. Em Lucas, diz cuidados, riquezas e deleites da vida. É as demais ambições. Em Mateus, diz que sufocam a palavra. Em Marcos, diz que concorrendo, andando juntos, competindo ali, sufocam a palavra. Assim como Mateus. Mas em Lucas, diz, foram sufocados. Começa assim. Esses cuidados, essa fascinação das riquezas, vão sufocando a palavra do reino. Às vezes chega até um irmão e diz, olha, cuidado, eu estou observando que tu está indo por um caminho perigoso. Mas já está tão fascinado por aquilo que deixa de lado a advertência do irmão. Em Mateus está assim, em Marcos está assim. Mas quando chega em Lucas, diz que não só a palavra foi sufocada, o sujeito inteiro foi sufocado. Interessante isso, né? Em Mateus diz que a palavra fica infrutífera, não produz nada. Em Marcos diz que também ela fica infrutífera. Em Lucas sugere que alguma coisa pode ter nascido ali, mas não amadureceu. Não amadureceu. Deu na mesma, né? Só por causa desses cuidados, querido. Esta é uma semente que cai em corações divididos. Eu vou tomar a liberdade de usar uma única palavrinha aqui que eu fui pesquisar no original. Se vocês não tivessem feito isso, também não iam ter problema. Eu não gosto muito de usar os originais porque vocês não têm, né? Então, quando é possível esclarecer alguma coisa, então se usa. Mas há uma palavra chamada merina, no grego, que é traduzida para cuidados do mundo e que significa uma mente dividida, rachada ao meio. Duas mentes funcionando numa só pessoa. Em Tiago, o Jesus, pelo seu Espírito, diz, vós que sois de ânimo dobre, o que que manda fazer? Lembram? Hã? Limpar o quê? A mente? Lavar os cabelos? Limpa o coração. Limpa o coração. Quando se fala dos espinhos, sempre se pensa nisso, né? Nas riquezas, nos bens. Mas o Senhor está dizendo aqui, vamos dar uma olhadinha no texto de, no mesmo texto de Marcos 4,18, o mesmo texto dos espinhos em Marcos. Marcos 4,18. Aqui é que fala a palavra concorrendo, no versículo 19. Concorrendo. Vocês percebem que para concorrer, né, precisa ter mais de um. É? Não é assim, queridos? Concorrendo. Então a mente se divide em duas coisas: os cuidados, os deleites, as tantas ambições que nós temos, e começamos a confiar naquelas coisas. Às vezes a gente começa, o problema está todo com os ricos aqui, né? Porque eu não tenho nada mesmo, né? Nós temos algumas palavras do Senhor para os ricos, mas vocês não vão ver o Senhor acusando eles de serem ricos. O Senhor vai confrontá-los com a confiança deles, não com os bens. Marcos 10, 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Se tivesse as riquezas, está tudo bem. Mas quando confiou, eu vou falar mais sobre isso. Lembra do jovem rico? Que vida linda que tinha aquele rapazinho. E Jesus disse para ele: vende tudo, dá para os pobres e vem me seguir. Ah, Senhor, agora tu pegou no... E era uma preciosidade aquele rapazinho, mas ele não vendeu, não. Na mesma folha da Bíblia, ou na folha seguinte, em algumas Bíblias, mas ali, pertinho, está a experiência com Zaqueu, que tinha tanto ou mais dinheiro do que aquele jovem rico. Jesus não mandou Zaqueu vender tudo e dar para os pobres. Parece que o Zaqueu não confiava tanto, né? Ele só era meio ganancioso, ele aprontava para pegar um dinheirinho dos outros ilegalmente. E quando o Senhor disse assim: olha, Zaqueu, eu hoje vou comer lá na tua casa. Zaqueu está lá sentadinho e começa: Senhor, olha, é o seguinte, se alguma vez... Jesus não fala nada das riquezas para o Zaqueu. Mas o que que Zaqueu fez? Botou fora o dinheiro dele? Não. Ele simplesmente restituiu o que não era dele. E o Senhor disse: esse também é filho de Abraão. Queridos, só para ficar claro que esse entre os espinhos não tem tanto a ver com os espinhos. Às vezes eu vejo alguns irmãos dando uma ênfase enorme para os espinhos. Mas a ênfase nas quatro sementes e nos quatro solos, melhor dizendo, é o coração. O fato de não ter dinheiro ou não ter bens não nos livra desse risco aqui, da palavra cair entre os espinhos na nossa vida. O coração, onde cai a semente, é que está entre os espinhos. O problema é o coração, entendeu, gente? Não é os espinhos lá. Parece que é o coração que vai se metendo ali pelo meio dos espinhos. Há uma palavra, vocês não precisam abrir, anotem isso aí para nós ganhar um pouquinho de tempo aqui. Há uma palavra em Isaías 65:11. Depois vocês podem ler até o 16, mas não abram agora, tá? E lá fala duas coisas interessantes. Lá é uma palavra dura do profeta contra os judeus. E ele fala deles servirem a deusa fortuna e ao deus destino. E eu fui olhar numa outra tradução isto, ali onde está deusa fortuna, está falando de sorte. De algo onde eu realmente possa me apoiar. Uma outra rocha, não a que cantamos hoje. E Deus destino quer dizer que eu estou vivendo hoje para acertar o meu futuro. Eu começo a me enredar com tanto espinho, tanto espinho, tanto espinho. Abram Lucas 21:34. Acautelai-vos pelo irmão do lado aí. Acautelai-vos por vós mesmos. Nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aqui a mesma palavra, menina, a mesma de cuidados. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, porque vem, viu? Há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois. Mais uma coisinha aqui ainda nesta sementinha. Satanás está tão interessado com esta semente como com aquela primeira. Ele só aparece lá na primeira, o nomezinho dele, né? Mas ele está nessa aqui, ele está muito preocupado. Ele que é o sujeito que tem a plantação de espinho, né? Então ele sempre tem um espinho novo para botar no nosso jardim aí, né, gente? Sempre tem. Vocês lembram daquele profeta de aluguel lá, o Balaão? O sujeito profetizava mesmo, e aí ele foi contratado para profetizar. E ele nunca conseguiu profetizar mal contra Israel. E o sujeito lá que contratou ele ficava indignado, porque ele obedecia ao Senhor e não se submetia à palavra do rei lá, de Moabe, Balaque. Balaão não serve de exemplo para nós, tá? Mas tem um versículo lá que vocês vão entender que realmente mostra como é que Satanás nos seduz e nos faz tornar o Evangelho uma causa de tropeço para nós, e aí a gente pega e tenta se desvencilhar dele. Já ouvi testemunho de pessoas que conseguiram sair fora, né? Se desviaram, se afastaram do Senhor e dizem: agora estou me sentindo livre. Vejam em que altura alcançou a obra de Deus. Mas abram comigo Números 24:11. Aqui o Balaque já não aguentava mais a fidelidade do Balaão, e o Balaão logo em seguida deixou de ser fiel, né? Mas aqui ele ainda estava. E o Balaque aqui, uma figura de Satanás, viu, gente? Uma figura de Satanás está dizendo assim, ó: agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Olha que palavra bem suja. Ele fala assim ainda conosco hoje. Para mim falaram isso nos meus trabalhos, nos lugares onde trabalhei. Tu podia estar rico, tu podia ser um gerente, um diretor, sei lá o que tu podia ser. Mais um morador do inferno, isso eles não dizem. Mas tu não tem nada disso por causa dessa bobagem da tua religião. Satanás fala sempre assim. Eu disse que eu ia te acumularia de bens, de honras. O Senhor te privou disso. Que mentira, gente. Abram Gênesis 14, 21, por favor. Depois de uma guerra que Abraão tinha vencido e que ele trouxe muitas coisas, ele trouxe os dízimos diante do Senhor. Veio no versículo 21 o rei de Sodoma, uma figura de Satanás. E ele disse para Abraão assim: dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Vocês conseguem ver isso aí? Almas. Almas. Me dá as almas. Os bens podem ficar com vocês. Vocês podem ficar com tudo. Ele disse isso para Jesus: te dou tudo se prostrado me adorares. É forte isso aqui, gente. Jesus disse: não podemos servir a dois senhores. Não podemos ter a mente dividida ao meio. Hebreus 6. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Vocês não acham que nós aqui estamos recebendo uma chuva atrás da outra de palavra, de cuidado, de ensino, de revelação? Nunca existe uma seca aqui, gente. Flui um rio de água viva que jorra sobre todos nós. E diz que aqueles que acontece isso produzem uma erva útil e recebe bênção da parte de Deus. Mas o próximo versículo, o 8, diz: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, seu fim é ser queimado. Hebreus 11, ainda em Hebreus, capítulo 11. Estou indo rápido. Versículos 24. Exemplo de Moisés aqui. Você. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, a afronta de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que atitude tomou este homem? Esse sim era um cara riquíssimo. Há uma palavra de Daniel quando foi chamado para interpretar as mãos na parede. O rei de cara disse para ele: vou te dar o meu reino, tu vai ser o segundo, tu vai ser não sei o quê, um monte de coisa. Daniel disse: olha, guarda para ti as tuas coisas, os teus bens, o teu dinheiro, guarda tudo. Eu só vou interpretar a palavra para ti e já estou indo. Corações livres, tão livres, que o Senhor pode nos dar muitos bens, porque nunca vão ocupar o lugar dele. Eu quero te dar uma boa palavra que eu aprendi. Vocês podem ter muitos recursos, só não podem ter outro Deus. Amém? Entenderam? Vou repetir. Vocês podem ter muitos recursos, só não podem ter outro Deus. Para terminar os espinhos aqui, vamos para Jeremias 4:3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Sabe o que é circuncidar o coração? É pôr no coração o sinal da aliança com Cristo. Meu coração está marcado por Jesus. É dele. É dele. E agora vamos falar da terra boa. Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Em Marcos, essa mesma semente, em Marcos 4:20, diz que aquele que ouve, aqui diz assim, ó, em Mateus, que ouve e compreende. Em Marcos não está assim. Em Marcos está o que ouve e recebe. Frutifica também a 30, 60 e 100. Uma curiosidade. Em Mateus é 100, 60 e 30. Em Marcos, 30, 60 e 100. Pode ser que alguém tenha feito profundos estudos bíblicos aí, só para descobrir por que um vai para cá e o outro vem para lá. Um é 100, 60 e 30. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, que interessante isso aqui. Mas não fui pesquisar, viu, gente? Sabe o que eu entendi aqui na simplicidade e pureza que eu devo para Cristo? Se é 30, 60 e 100, se é 100, 60 e 30, quer dizer que eu tenho que frutificar na ida e na volta. Aleluia! Quando eu estou indo e quando eu estou voltando. Aleluia! Mas isso não é interpretação, viu? Mas serve. Mateus, ouve e compreende. Marcos, ouve e recebe. Mas abram Lucas 8:15, por favor. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, aqui tem um detalhe que não aparece em Mateus nem em Marcos, de bom e reto coração. Lembram que o coração é o assunto da primeira semente, da segunda semente, da terceira semente e da quarta semente. De bom e reto coração. Agora mudou de novo a palavra. Aqui diz que eles retêm a palavra. Eu fui procurar lá nos materiais que ganhei aí dos irmãos para ver se apenas estava traduzido diferente em português. E descobri que o compreende de Mateus, o recebe de Marcos e o retém de Lucas são três palavras diferentes. Então o Espírito Santo juntou esses três evangelhos num só mesmo. E inspirou, inclusive, a colocação dos livros. Porque primeiro compreende, depois recebe, aceita e depois retém. Estes são os discípulos de Cristo. Essa sementinha aqui são discípulos de Cristo. O coração é tão bom, é tão convertido, é tão nascido do alto, que quando o Senhor reparte a palavra, Ele, meu Senhor, eu quero para mim, Ele aceita. Mas às vezes a gente não compreende. Como é que nós vamos aceitar? Meu coração é bom, mas não, eu não compreendo. Então eu vou mostrar um segredinho. João 7,16. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Sabe qual é o problema do nosso bom coração, às vezes? Que ele está disposto a obedecer, mas não vai obedecer só porque está escrito. Só porque Jesus disse, não vou obedecer. Eu vou obedecer se eu entender. Agora, boa terra é aquela que quer fazer a vontade do Senhor, obedece a palavra do Senhor, por fé. Cantamos hoje um cântico aqui lindo, por fé, por fé, por fé, o justo viverá pela fé. Imediatamente a ele dispor o coração para a obediência, vem a revelação lá do alto. E a gente diz, ah, que bom que eu fiz, porque agora eu entendo. Agora eu entendo. Nós não podemos tentar o Senhor e dizer, não, me explica direitinho aí que eu vou ver se vale a pena te obedecer. Não, Ele é o Senhor. A palavra que Ele está ministrando é a palavra do reino. Aquela que diz que o governo está sobre os ombros dEle. Então, é de bom e reto coração. Vou mostrar para vocês uma igreja que agiu assim em Colossenses 1,6. Um pouquinho de paciência aí, amados. Eu me empolguei um pouco aqui. Colossenses 1,6. Vamos ler o 5 para entender o 6, né? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Eles tinham ouvido antes. que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus na verdade. Olha o que diz aqui. Está produzindo fruto e está crescendo. Uma curiosidade, João 8,43. Existe uma pergunta que parece que foi feita só para ministrar isso aqui, né? Qual a razão? Por que não compreendeis a minha linguagem? O Senhor fez a perguntinha certinha, né? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazer os desejos dele. Vocês não querem fazer a vontade de Deus. Como o coração de vocês não quer fazer a vontade de Deus, então não consegue se firmar na verdade. Ou vocês não têm um bom e reto coração. O Senhor disse assim para os fariseus. Olha, o coração de vocês é um coração complicado. A verdade não se firma aí, porque como vocês são filhos do diabo, ele nunca se firmou na verdade. Então vem a verdade, coloca a verdade, mas não adianta. Vocês endurecem o coração e não produz coisa nenhuma aí. O Senhor disse, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado para um povo que vai produzir o seu devido fruto daí, né? Para os fariseus, a palavra da verdade, a palavra da cruz, a palavra do reino era loucura. Jesus disse que ela é loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, é poder de Deus, queridos. Poder para botar nossa vida em ordem. Poder para nos levar em vitória. Poder para nos fazer compreender, aceitar e reter. Essa é a palavra. Quando Jesus mandou pregar essa palavra, ele disse ensinando os discípulos, em Mateus 28:20, a guardar. Ensinem eles a reter. A reter a palavra, porque eles vão transbordar de alegria pela presença da minha palavra. Os fariseus eram homens que tinham a palavra de Deus, mas tinham uma mente completamente natural. A mente deles não era convertida, era uma mente natural. Em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, mesmo que ele esteja congregando, né, o homem natural não compreende as coisas de Deus. A mente natural não pode compreender. Então tem que haver uma rendição. Tem que haver uma rendição. A gente começa a entender outros textos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, né? Não é assim? Tudo isso vai contribuindo para que o coração fique bom. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz cada dia. Siga-me. O receber é tomar para si, viu, queridos? Aceitar essa palavra. Colocá-la para dentro e pronto. E pronto. Vocês conhecem muito a parábola, a palavra aquela dos dois homens, o prudente e o insensato, que construíram um sobre a areia e o outro sobre a rocha, né? Quem vem a casamento ouve bem várias vezes. O homem prudente é o que edifica sobre a rocha Cristo, e não sobre a rocha ele. Sobre a rocha Cristo. E pelo que diz ali, que sopra vento, sopra rio, sopra um monte de coisa, nós podemos retraduzir aquilo ali e dizer que vem aflições, vem perseguições, vem de tudo e de todo lado, vem por dentro, vem por fora, vem por toda parte. E ele fica ali tranquilo, tranquilo. Sua vida está sobre a rocha que é Cristo. Para encerrar, Marcos 4, 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Vocês conseguem ver aqui o 30... 60 e 100? Dá para tentar ver isso aqui? Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio. Quando o fruto já está maduro, mete a foice porque é chegada a ceifa. Essa boa terra onde caiu a semente, ela é tão boa que cai a palavra do reino ali. A gente ministra com a pessoa hoje, marca para estar com ela semana que vem. Quando chega a semana que vem, não dá para ministrar com ela de tanto fruto que já produziu naquela semana que a gente nem viu. Deitamos, dormimos, acordamos, né? E é fruto, fruto e fruto, né? Parece a supervisão do Ion, né? Ele deita e dorme, quando ele volta para olhar, já multiplicou de novo. Assim, irmãos, a boa terra. Agora nós precisamos render o coração de tal maneira que essa semente preciosa possa crescer sem doer, né? Tranquila. Vocês já viram a semente, a terra reclamar que tá muito difícil porque a semente é de abacate, ou é de... Não. Largou ali. Nós não podemos reclamar da palavra do reino. Essa é a palavra de vida eterna. Aleluia. O Senhor tem uma obra linda para fazer através de nós. Todos. Os sacerdotes dele. Quero animá-los a lerem a palavra. Não pensem que estas coisas que eu vi, vocês não poderiam ter visto. Todos nós podemos ver isto. Agora precisamos ler. E precisamos dobrar o coração diante do Senhor. Deus nos abençoe, amados irmãos, com sua misericórdia. Em nome de Jesus.